Através da Bíblia. Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves. Idealizado por J. Vernon Magui.
Querido amigo, esse capítulo 22 de Gênesis, nesse capítulo nós vamos encontrar o teste mais desafiador a que Abraão foi submetido. Deus ordena que Abraão ofereça o seu querido filho, Isaque, o filho da promessa, no altar. E Abraão, sem questionar, obedece a Deus. Na verdade, Abraão não chega a sacrificar Isaque, porque no momento exato da execução, Deus interveio e revogou a ordem. Mas Abraão foi fiel e agiu em obediência à palavra de Deus, e assim foi justificado. E diante desse fato, surge em nossas mentes uma pergunta, uma questão doutrinária importantíssima. Somos salvos apenas pela fé? Veja só, referindo a esse teste, Tiago em 2, 21 e 23, pergunta a maneira pela qual Abraão foi justificado e faz a seguinte argumentação. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Mas usando também o exemplo de Abraão, num outro momento de sua vida, em Romanos 4, 19 a 22, que nós já mencionamos em programas passados, o apóstolo Paulo argumenta que Abraão, veja só, sem enfraquecer na fé, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça. Ora, diante dessas afirmações de Tiago e de Paulo, a grande pergunta que se faz é essa. Existe alguma divergência entre essas argumentações? E a resposta é nenhuma. De modo algum. Tanto um como o outro estão corretos. Enquanto Tiago estava se referindo às obras de fé e não às obras da lei para a justificação, Paulo estava se referindo à justificação, destacando a necessidade e o valor da fé. Os dois afirmam que ninguém pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, mas pela fé, isto é, pela fé prática. Ninguém será considerado justo apenas por uma declaração de fé. Por quê? Ora, porque não conseguimos mostrar o que vai no nosso interior. Lá, os homens não veem. Só Deus pode ver a nossa fé, porque só Ele conhece o nosso coração e, por isso, nos justifica. Mas os homens podem nos considerar justificados somente através das obras de fé, porque é isso que eles veem. Veja só, a nossa fé eles não veem, mas as nossas obras, essas sim eles veem. Então, querido amigo, Abraão, ao entregar Isaque e levantar o cutelo para sacrificar, ele estava demonstrando essa obra da fé. Ele estava demonstrando obediência. A prova da fé se dá pela obediência. A prova do amor também se dá através da obediência. Essa é uma verdade que deve ser praticada. Mas vamos aos dois primeiros versículos do capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Querido amigo, antes de prosseguirmos com a leitura do texto, vamos ver o significado da palavra provar. O que quer dizer isso? Deus prova as pessoas? Sim, com certeza Deus prova a nossa fé. Deus prova o nosso amor. Deus nos prova de várias maneiras, mas não nos tenta. Tiago é muito claro em dizer o seguinte: Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pelos nossos próprios sentimentos de fraqueza, pela nossa própria cobiça. O inimigo das nossas almas, sim, ele nos tenta. Porém, Deus nos prova, nos testa. Abraão foi provado, foi testado por Deus, mas não foi tentado. A entrega do seu filho amado foi de fato uma prova, um teste que exigiu muito de Abraão. Era uma prova muito grande para Abraão, mas Deus conhecia a sua capacidade de suportá-la e por isso o provou dessa maneira. E por que o provou? Para que a sua fé crescesse ainda mais, como vemos no final dessa narrativa. Deus permite, então, que sejamos testados para que a nossa fé, querido amigo, seja desenvolvida. Deus não permite que sejamos testados ou provados além do limite que podemos suportar. Quando Ele nos prova ou permite que sejamos testados, nos providencia logo os meios através dos quais podemos sair e sermos vitoriosos. É isso que Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Eu quero repetir esse texto para que você anote e depois reflita aí na sua casa, no seu local de trabalho, sobre esse texto, 1 Coríntios 10, 13. A prova a que Abraão foi submetido foi singular. Deus ordenou que Abraão sacrificasse o filho no altar. Isaque deveria ter aproximadamente uns 30 anos, como nós vemos em 21:34 e 23:1, pois ele nasceu quando Sara tinha 90 anos e ela morreu com 127 anos. Então, Isaque deveria ser já um homem, um jovem, um homem feito. Deus disse a Abraão entregar Isaque, o seu único filho a quem ele amava, para oferecê-lo em holocausto. Não se sabe exatamente o local onde Abraão levantou o altar para sacrificar Isaque. Pode ter sido no mesmo lugar onde se ergueu depois o templo de Jerusalém, porque em 2 Crônicas 3:1 se dá o nome do Monte de Moriá ao lugar onde Salomão edificou o templo. Hoje, o Monte Moriá é ocupado pela Abóboda da Rocha, isto é, uma grande mesquita muçulmana erguida em 691 d.C., onde existe uma grande saliência rochosa no seu interior, local em que, segundo a tradição, Abraão ofereceu Isaque. Mas, querido amigo, lembrando do programa passado, lembra que nós alistamos 10 paralelos entre a vida de Cristo e a vida de Isaque? Então, agora eu quero alistar mais pelo menos 2 paralelos. O 11º é que ambos, Isaque e Cristo, são filhos únicos. Mas como pode ser isso? Abraão não tinha Ismael? Certamente, é verdade. Mas o fato é que Isaque era o único filho da promessa. Agar e Ismael já tinham sido mandados embora. E de modo semelhante, quando o primeiro Adão perdeu a sua posição como filho de Deus por causa do pecado, tornando-se apenas uma criatura de Deus, Jesus se tornou o único filho de Deus. Agora anote o 12º paralelo. Ambos foram amados por seus pais. Isaque era amado de Abraão, pois ele era o filho prometido, era o filho da promessa. Ele tinha sido esperado tão ansiosamente. Mas Jesus também era muito amado do seu pai, que por 3 vezes se expressou assim: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Sim, querido amigo, entregar o único filho, o filho amado, foi um grande desafio para a fé de Abraão. Mas o texto, nos versículos 3 e 4, nos surpreendem, pois diante de tantos altos e baixos que vimos na vida de Abraão, poderíamos esperar mais uma falha, mais uma desconfiança. Porém, o texto nos relata o seguinte: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Essa expressão, levantou-se de madrugada, demonstra a pronta obediência de Abraão ao chamado de Deus. Abraão ainda deu mais provas de uma fé consistente, pois, veja só, ele preparou o jumento para o transporte, chamou dois servos e ainda chamou Isaque, que com certeza ainda dormia. Mas ainda ele rachou a lenha para o holocausto. Você consegue imaginar isso? O que é que se passava pela mente de Abraão logo após aquela ordem? Talvez estivesse fazendo as coisas sem pensar muito. Ele ainda estava abalado pela ordem divina. Ele simplesmente reagiu em obediência. Ele foi trabalhando sem pensar. Mas o teste ainda iria se complicar mais. Quando ele saiu para o local, ele não sabia para onde Deus o conduziria. Mas foram caminhando. Agora, imagine essa cena. Será que Abraão ficou calado? Ou será que eles foram conversando? E se conversaram, sobre o que conversaram? Veja que o trajeto demorou 3 dias. Creio que diante desse trajeto é que Abraão caiu em si. Começou a pensar na ordem divina. Começou a lembrar da infância e do banquete que ele tinha preparado para Isaque quando ele havia sido desmamado. Certamente pensou na expulsão de Ismael. Será que ele fizera o certo? De onde viria agora a sua descendência? Você já imaginou quantas perguntas, quantas questões? Eu creio que nesses 3 dias, Abraão foi tremendamente testado. Se Deus pedisse que ele entregasse Isaque logo ali atrás da sua tenda, tudo acabaria muito rápido. Mas não, eles andaram por 3 dias. Foram pelo menos 2 noites para dormir. E o que é que conversaram antes de dormirem? Imagine isso. Que prova! Quando Abraão identificou o local que Deus apontou para o holocausto, ele deixou os seus 2 servos esperando. Era uma prova particular, bem pessoal, que envolveria apenas ele e o seu único filho. Abraão então deu a lenha para Isaque e ele mesmo ficou com fogo e com o cutelo, que representavam, na verdade, o julgamento e a execução, e aí foram seguindo. Foi nesse momento que o teste ficou ainda mais intenso. E o versículo 7 nos diz o seguinte, que Isaque, dirigindo-se ao seu pai Abraão, disse, "Meu pai," respondeu Abraão, "eis-me aqui, meu filho." E perguntou Isaque, "Eis o fogo e a lenha, mas pai, onde está o cordeiro para o holocausto?" Meu amigo, que pergunta difícil, que pergunta difícil. Talvez quando Abraão ouviu essa pergunta, uma pequena lágrima escorreu dos seus olhos. Mas o seu coração estava firme, ele estava confiante em Deus, que poderia fazer qualquer coisa para reverter aquela situação. Tratava-se da sua descendência. Uma descendência prometida há tanto tempo, a qual, como Deus lhe prometera, seria uma bênção para todas as famílias da terra. Querido amigo, o que Abraão poderia responder? E conforme o versículo 8, cheio de fé, ele respondeu o seguinte, "Deus proverá para si, meu filho, Deus proverá o cordeiro para o holocausto." E seguiam ambos juntos. Mas o texto prossegue e nos versículos 9 e 10 nós temos o seguinte relato. Chegaram ao lugar que Deus lhes havia designado e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Que situação! Qual foi o pensamento de Isaque? Será que ele questionou Abraão? Ou será que de tão surpreendido ele ficou calado sem entender o que acontecia? E Abraão, Como é que ele se sentiu tendo que tomar aquelas atitudes? Abraão certamente foi testado em todos os seus limites. Não encontramos na Bíblia nenhum outro exemplo de sacrifício como esse, a não ser o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que sacrifício humano é algo errado. Os pagãos, no tempo de Abraão, praticavam esse tipo de sacrifício. Então, nós vemos Abraão sendo obrigado a praticar alguma coisa errada, moralmente falando, e principalmente contra o seu próprio filho. Abraão estaria disposto a fazer aquilo que Deus lhe estava mandando? Algo tão sério, mas algo praticamente errado? Praticamente errado não, totalmente errado. Moralmente errado. Tanto é que na lei, logo depois, em Êxodo capítulo 20, o sexto mandamento, quando Deus deu a Moisés, ele é claro em afirmar, não matarás. Então, como que Abraão chegou a obedecer a Deus num caso como esse? Certamente ele pensou, eu sei que isso é moralmente errado, e ainda mais, porque se trata do meu único filho, meu filho amado. Mas quem me mandou fazer isso foi Deus. E eu sei que ele sempre age certo, mesmo que no início me pareça errado. Faz 25 anos que eu o sirvo. Faz 25 anos que eu ando com ele. E até agora, nada deu errado. Com Deus, tudo sai sempre certo, mesmo que apareça errado no começo. Eu não entendo isso, pensava Abraão. Eu não sei qual a razão dessa ordem divina, mas eu sei que tudo o que ele faz muito bem. Estou acostumado a ouvir a sua voz e a conversar com ele, e por essa razão eu vou obedecê-lo, pois eu sei perfeitamente que ele pode até ressuscitar meu filho depois que ele estiver morto, porque essa, querido amigo, foi a afirmação do autor de Hebreus. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Muito bem, diante dessa obediência tão completa de Abraão, conforme o versículo 11, houve uma intervenção divina, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus então lhe interrompeu no momento certo. Deus sabe qual é o nosso limite. Querido amigo, Deus prova os seus filhos em qualquer tempo, das mais diferentes maneiras. Algumas dessas provações são grandes, são profundas, mas todas elas têm o objetivo de aperfeiçoar a fé dos crentes. Somos grandemente beneficiados em nossa vida espiritual por meio dessas provas, por meio desses testes que nos vêm. Eles nos vêm de Deus, nós vamos o quê? Firmando a nossa fé, firmando a nossa confiança em Deus. É só na provação que a nossa fé se agiganta. Dizem que as árvores de regiões suscetíveis a tempestades e vendavais têm suas raízes muito mais profundas que outras. Sabe por quê? Porque o instinto natural de defesa da árvore é descer mais profundamente e com as suas raízes bem firmadas, escapar das diversidades provocadas pelas tempestades. Assim também é a fé, é a nossa fé em Deus. Nas adversidades, ela se aprofunda mais ainda na palavra de Deus. A nossa fé cresce, ela se fortalece. Ela se agiganta diante das tempestades e dos perigos da vida. A fé de Abraão se agigantou depois dessa prova suprema. E não nos consta que depois dessa experiência, Abraão tivesse sido provado dessa maneira, com essa intensidade, uma outra vez. Certamente outras provas Abraão deve ter enfrentado, porque o crescimento da fé continua sempre, continuamente, até o crente um dia se encontrar com o Senhor Deus. Mas com certeza, Abraão não foi testado mais nessa intensidade. Nunca devemos ignorar, querido amigo, ou estranhar a presença dos problemas ou das contrariedades em nossa vida. Por quê? Porque elas vêm para o nosso fortalecimento, para o nosso fortalecimento espiritual. Mas o texto ainda continua e salienta que Deus revelou finalmente o seu propósito com essa experiência. O versículo 12 diz assim: então lhe disse o Senhor, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Embora Deus já sabia, por ser onisciente, ele queria ver até onde poderia contar com Abraão. Deus queria mostrar ao próprio Abraão que ele contava consigo para iniciar um plano, um projeto maravilhoso, um plano concreto de trazer o homem a ter novamente comunhão consigo Deus. E isso aconteceria através da nação de Israel e daí através de Jesus Cristo, filho de Davi. Ele viria em nome do Senhor para fazer o quê? A aproximação, o contato novamente entre o ser humano e o próprio Deus. Para que tudo isso acontecesse, Abraão foi experimentado ao máximo. Deus já tinha providenciado o carneiro para o holocausto e Abraão agora o vê preso pelos chifres num arbusto. E diz o versículo 13, tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Conforme 1 Coríntios 10, 13, que nós já mencionamos, junto com a aprovação, Deus nos dá também o livramento, Deus nos dá o escape. Assim, o holocausto foi feito e no versículo 14 lemos que Abraão colocou o nome daquele lugar de Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Esse relato então termina de uma maneira mais tranquila, mas de uma forma a trazer mais confiança a Abraão e a todos nós. Nos versículos 15 e 18, em resposta à obediência de Abraão, Deus novamente renova a sua promessa àquele que ele chamou. Deus promete a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Sabe por quê? Porque como o final do versículo 17 diz, Deus fala a Abraão, porquanto obedecestes a minha voz. Querido amigo, estamos encerrando esse programa e eu espero que você tenha percebido o valor da obediência. O meu desejo e oração é que cada um de nós sejamos obedientes, demonstrando assim a nossa fé em Deus. Espero encontrá-lo no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br.